Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:11, está começando o Gabriela Esportiva desta terça-feira, dia 9 de julho, de junho, não quero adiantar o mês, de 2026, faltando apenas 7 dias para o início da Copa do Mundo para o Brasil, né? Para o Brasil, para a estreia do Brasil, calma, você está muito nervoso. Para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, não é isso? No dia 13, dia de Santo Antônio? Então, hoje é 6, 7, 6, 13, né? Sabe fazer conta, não? Vamos lá, 7, 6, 13, Zé Maria, vamos aos destaques de hoje do programa, né? Júlio César tá aqui, Fredão tá aqui, Zé Maria também, o presidente campeão, tá aqui. Vamos aos destaques de hoje. Neymar tem data provável para estrear na Copa do Mundo. Sei que você não gosta, mas você vai ter que engolir, né? Falta de ambulância impede início do jogo do Bahia. Vitória sofre derrota para o Botafogo no Barradão. Thiago Silva pode voltar ao Fluminense, será? Botafogo sofre sexto transfer ban da FIFA em 2026. Três, Fredão, pelo amor de Deus. É tipo assim, o nome foi pro SPC três vezes no mesmo ano. Entrou, saiu, entrou, saiu. Hein? É o hat-trick. Estados Unidos retira a cota de ingresso destinada à torcida do Irã. Isso não vai dar bem. Isso não vai ficar bem. E a culpa é da FIFA. Árbitro que barrado nos Estados Unidos revela que ficou detido por horas no aeroporto, mais de 7 horas de interrogatório. Isso é uma falta de respeito com o profissional. A FIFA organizou este evento nos Estados Unidos, sabendo que os Estados Unidos estavam em conflito com muitos países. O erro aí é da FIFA, né? Vamos lá, vamos falar com o Fred Menezes, que chegou hoje todo invocado com a camisa de São João, a calça remendada, já chegou no clima do forró. Fredão, boa noite.
Boa noite, Zé Maria, boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. Pelo contrário, Tony, cheguei meio triste com a notícia. Colaboradora de minha mãe faleceu hoje, Dona Meire, moradora aqui da Conquista, gente boa demais. Mandar um abraço aqui para a família dela, que Deus conforte todos aí. Dona Meire já vinha um pouco doente também, mas sempre é um susto, né? E a gente perder as pessoas que a gente gosta, é uma tristeza enorme. E assim, mas temos que vir trabalhar, faz parte também, né? A gente continuar a nossa vida também. E aí, estamos aqui para dar informações do esporte, e aí, principalmente do Brasil, na Copa do Mundo, né? Que esse grande torneio aí que logo, logo se iniciará.
Eu não sei não, viu, Fred Menezes? Eu não quero jogar água fria no seu sonho, mas não sei não. Vamos lá. 6:16. É Zé Maria. Boa noite, querido.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fredão. Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Na quinta-feira teremos a abertura da Copa do Mundo no jogo lá que vai acontecer no México, né? Então, Para a abertura são 2 dias. Para a estreia do Brasil são 4 dias. O Brasil só joga no sábado. Hoje a gente vai analisar os 12 grupos da Copa do Mundo deste ano, Café.
O Brasil não estreia no dia 13?
Dia 13, sábado.
Hoje é 6. Hoje são 6.
Não, hoje é 9.
Ou hoje é 9, é. Hoje é 9. Ô, Zé Maria, o erro aqui é meu. Ô, Júlio César, boa noite, meu irmão.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes do Gabriel Esportivo.
Olha, hoje ele foi direto. Hoje ele não quis conversa com ninguém. Foi o que houve. Vamos abrir o programa de hoje falando da seleção. Falando da seleção brasileira. E a gente fala aqui do Neymar, né? A recuperação. Ele que foi todo, né? Todos os olhares antes do início de tudo isso foi pro Neymar, né? Para saber se ele jogaria, se ele seria convocado ou não, né? Fred Menezes, a recuperação do Neymar segue aí sendo nos temas mais acompanhados aí na preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo 26, né? Fora dos treinamentos com bola por conta da lesão na panturrilha direita. Desligado. O camisa 10, né? Está praticamente descartado aí na estreia contra o Marrocos, marcado para o próximo dia 13, né? Lá em Nova Jersey. Apesar aí da ausência no primeiro compromisso do Mundial, a comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti trabalha com a expectativa de contar com o atacante já na segunda rodada da fase de grupo. Você acha que o Neymar tem capacidade e condições de jogo?
Independente de qualquer coisa, ele está lá fazendo o papel dele de tentar se recuperar. Agora, ele é uma coisa, é difícil acreditar, né, que eu até disse aqui ontem aí que eu o levaria, mas é difícil acreditar que ele participe dessa Copa na sua melhor forma. Muito difícil, acho que é impossível até que isso aconteça, né? Agora, vamos ver se vai ser benéfico ou não, ou se não vai ter retorno nenhum essa convocação dele e esse desgaste aí, né, em esperar que aconteça. Agora, Tony, você imagine aquela Copa do Mundo que Filipão acreditou em Ronaldão, e Ronaldo acabou entrando na Copa do Mundo, e claro, Ronaldo é uma coisa gravíssima, né, uma lesão gravíssima no joelho, uma cirurgia, ele com sobrepeso, e ele fez uma Copa e foi o grande ídolo, né? O grande exemplo de recuperação para o mundo inteiro, né? Uma coisa que provavelmente vem lá de cima, né? Que não tem explicação. Aí vamos ver o que é que acontece. E Neymar vai partir para a sua quarta Copa aí, algumas Copas com muitas dificuldades físicas. Ele inclusive é um jogador que sofreu no decorrer de sua carreira aí, de toda a carreira, momentos muito difíceis físicos, nada assim tão grave quanto a gravidade daquele problema lá de Ronaldo, o fenômeno, né? Ronaldo Nazário, mas a gente espera que ele possa ser no mínimo aí uma partida, duas, benéfico, né, para o grupo da seleção brasileira. Mas o que a gente viveu nos últimos anos da seleção, desde aí são quantos anos aí, Tony, sem vencer uma Copa e tendo momentos difíceis, só em 2014 que foi para a semifinal, e também na semifinal tomou uma pedrada tão grande que era melhor não ter ido, né, o 7-1 contra a Alemanha. Então, desde 2002, né, que não vence uma Copa do Mundo, quer dizer, 24 anos.
Exatamente. Então, o Brasil não vence uma Copa do Mundo há 24 anos.
Então um negócio muito. A gente agora. A gente vê, e nós estamos vendo aí dificuldades aí com jogadores importantes na seleção, né? Lateral esquerdo, Wesley, problema aí com Militão também, de contusão, o próprio Rodrigo do Real Madrid. Então são jogadores que podiam ajudar muito aí. Mas a gente espera que tudo dê certo lá, né?
Vamos torcer. Agora, Tem uma coisa aqui que uma mística, que o intervalo também anterior desses 24 anos, viu, os meninos, foi...
94?
Ocorreu em 70. No
70 para 94.
A conquista entre 70 e o tetra de 94.
É isso,
né?
Aí.
Então a gente pode também confiar nisso aí, né? Quem sabe...
Os deuses do esporte, do futebol. Né? Do futebol. A gente espera que... Não estamos vendo nada disso assim com muita alegria, não, porque... Muita dificuldade que nós passamos nos últimos anos e não estamos vendo nada diferente.
E essa relação Neymar-seleção, sempre houve essas questões aí marcadas por lesões, né? E ausência também de títulos, né? Com o Neymar, a seleção nunca deu sorte. Né? Vamos lá, vamos para frente. Zé Maria, eu acho que já abriu mão, falou assim, olha, não vai fazer nada mais.
Eu não faço parte do time das viúvas do Neymar, que existem também até no rádio, né? O que é que Neymar ganhou? Quando é que Neymar foi exemplo de atleta profissional? Sempre foi um jogador questionado, com extracampo muito irregular. Então vocês me convocam um jogador meia bala, entendeu? Baleado, entendeu? Para uma Copa do Mundo que o Brasil não tem. A realidade é essa. A esperança do Brasil são 6%. O estudo mais detalhado de possibilidade do Brasil ter de ganhar uma Copa do Mundo. Mas a empolgação, porque Neymar... Que referência é Neymar? Neymar sempre foi referência no extracampo, nas suas festas, entendeu? Nas suas noitadas. Essa é a realidade, gente. Nunca ganhou absolutamente nada, entendeu? Romário também participava, mas decidia jogos.
Chamava a responsabilidade.
Chamava a responsabilidade para ele. O Ronaldo Fenômeno é um exemplo de superação que a gente não consegue encontrar nenhum parâmetro, entendeu? A realidade é essa.
E a gente não vê isso nessa geração, né, Zé Maria? Esse negócio de chamar a responsabilidade...
Eu não tô aqui também para bater palmas para o Ancelotti, não. Para mim está ficando um gagá, um velho gagá, porque já deixou de convocar quem deveria convocar. Ele não convocou. Quem estava inteiro, ele não convocou. Agora machuca um lateral, ele convoca mais um jogador de meio campo. Quer dizer, peraí, rapaz, que esculhambação é essa? O cara nem foi testado ainda nesse Mundial e já fizeram um contrato até... A próxima Copa do Mundo, ele está preocupado com o quê?
E o próprio Romário falou que não renovava o contrato porque ele não ganhou nada ainda.
Pois então... claro que não. Uma imbecilidade, rapaz. Essa turma que passa pela CBF, entendeu? São de uma ilusão. Por quê? Porque o dinheiro não sai do bolso deles.
Na verdade,
entendeu? Todo mundo fazendo aventura, todo mundo querendo jogar com a mídia, todo mundo querendo aparecer. Não, a Copa ainda não aconteceu, mas vamos renovar o contrato, entendeu? Do Mister Ancelotti nunca dirigiu uma seleção, rapaz. É a primeira experiência dele. Uma coisa é um clube de futebol. Treinar o Real Madrid, entendeu? Não é tarefa tão difícil, não, Fredão. Nós estamos falando do maior clube do mundo.
E compra quem quiser.
É? Sabe o que acontece? Quiser. Sabe o que acontece? Uma afirmação que reflete direto, que reflete bastante.
O que é que você está dizendo? Você está discordando de quê? Você anda dormindo o programa inteiro. Como é que você está? Você não está nem acompanhando o que eu estou falando?
Não tem árbitro aqui nesse programa. Ô, Zé Maria, e Fred e Júlio, ó. Uma afirmação que reflete...
Não tem autoridade aqui nesse programa. Não tem o cartão amarelo.
Não, pera um pouquinho. Eu vou dar vermelho para ele no instante. Zé, mas ele é presidente, campeão, não posso falar nada, né? O cara... Zé Maria e Júlio, ó, veja bem, a afirmação que reflete aí e uma crítica bastante comum, né, em todos os âmbitos do futebol, que se discute o futebol brasileiro, historicamente, que a Confederação Brasileira de Futebol, essa CBF que a gente tanto critica, viu, Júlio, tem sido comandada por dirigentes políticos, né, pessoas que não têm nenhuma afinidade com o futebol, que é o caso desse Sami Chaoud, né, que é o nome dele, não sei muito bem, que são vistos aí muitos mais como gestores corporativos, né, do que como especialista técnico de bola. E o que a CBF precisa é de um cara que entenda de futebol para dirigir a federação.
Eu acho que não é nem de futebol, Tony.
Todo mundo manda na CBF, exceto os presidentes dos principais clubes do Brasil. Os presidentes dos clubes é que não mandam nada na CBF. Mas na CBF manda ministro do Superior Tribunal...
Família Sarney.
Família Gilma Sarney, Mendes, que não sai Gilma da CBF Mendes. Há anos, né? Está enraizado ali. Então, pai, pelo amor de Deus...
Geria o futebol, né? Não precisa nem você.
Vamos falar com veja os últimos exemplos dos presidentes agora, da CBF. Quem não saiu pela Júlio porta do fundo, quem não saiu pela porta do. E eu vou agredir de novo se ele fugir.
Se você agredir, entendeu? O meu atleta novamente, eu vou lhe dar um cartão vermelho. Bom,
seu cartão é azul, é cor de rosa. Entendeu? Não tem nada de cartão vermelho. Entendeu? Tá, eu tô cansado. Vamos ouvir o Dormiô.
Paulo César da FM Gabriela.
6:27.
Gabriela Esportiva.
6:27, Júlio César. O Marrocos ganhou um problema, viu, Júlio? Para estrear na Copa do Mundo aí contra o Brasil no próximo sábado, né? Lá em Nova Jersey. Júlio já foi muitas vezes lá em Nova Jersey, né? Um dos destaques do time, Júlio, é o atacante... Eu não sei falar o nome desse cara, né? É o Elzazoli. Teve confirmado uma lesão no joelho direito e desfalcará a seleção. Esse é um dos principais jogadores aí, viu, Júlio? Do Marrocos, né? E você acha que o Marrocos compromete a seleção brasileira nesse início de competição, Júlio?
Tony, é uma seleção que o Brasil tem que abrir o olho. É uma seleção que na Copa de 22 foi semifinalista.
Então, ficando
em quarto lugar. Né? Tenho certeza que passou esses 4 últimos anos se preparando, se aperfeiçoando mais ainda o seu futebol. Né? Com certeza, de lá para cá apareceram mais outros jogadores. Né? E se eu fosse o Brasil, eu não menosprezava a seleção de Marrocos.
Pelo contrário.
Né? Eu acho que o Brasil tem que entrar de olhos abertos, entrar focado, porque senão pode ser surpreendido, não é? Pode ser surpreendido, até porque na nossa seleção hoje nós não temos jogadores decisivos, jogadores, né, que possam puxar a responsabilidade e falar assim, não, joga em mim, dá em mim, deixa comigo que eu resolvo. O que a gente tinha está machucado. Eu não sei se ele vai...
Mesmo assim, é um só, né?
Mesmo assim, era um só. Mas enquanto ele teve saúde, enquanto ele teve oportunidades, ele fez valer essa confiança que deram nele. Agora, o mal do Brasil é querer que uma pessoa só resolva tudo.
E que seja
nos últimos 15 anos, jogaram esse fardo nas costas de Neymar. Isso não sou eu que estou falando, não.
É verdade,
vários ex-jogadores profissionais, jogadores que foram campeões do mundo com a seleção, o próprio Cafu, capitão do nosso título de 2002, falou isso. E ele ainda falou ainda mais que de lá para cá não apareceu nenhum. Com a atitude de Neymar. Aí eu ouvi aqui na estante, né? Eu ouvi aqui que Neymar não ganhou nada em lugar nenhum. Peraí.
Na seleção brasileira.
Peraí, você pode deixar eu falar? Eu ouvi.
Quem foi que falou?
Não precisa falar. Eu ouvi, calado. Você não teve coragem de dar o cartão amarelo ao cara na hora que ele fez a falta. Então deixa eu. Eu não vou fazer falta, não. Porque minha marcação é dura, mas é sem falta. É na classe.
Vamos Você não lá. Vai fazer igual o Casemiro, não?
28 títulos oficiais.
Não, tá falando em Copa do Mundo.
Peraí.
Nem seleção brasileira.
Não. Você pode deixar eu chegar lá? Pronto. Então pronto. Agora vai ter que me ouvir.
A gente tava falando de disputa de campeonatos de clubes, Júlio.
Quer falar de seleção brasileira? Então vamos lá. Foi campeão olímpico em 2016. E se ele não tá naquela seleção, aquela seleção não ia também. Porque quem bateu o pênalti do título foi ele. Viu? Vamos lá. Copa das Confederações 2013. Super Clássico das Américas 11, 12 e 14. E Sul-Americano 2011.
Copa do Mundo quantas?
Sim.
Pelo amor de Deus, Júlio.
Mas por que não ganhou? Ele foi ocupado sozinho? Ele foi ocupado sozinho que o Brasil não ganhou? Tony, bote sua cabeça. Depois de 2002, né? Até ali, a CBF ainda tinha um comando, quer queira ou quer não. Teve os erros deles no comando da CBF, mas Ricardo Teixeira, ele ainda tinha pulso em cima. Ele tinha pulso na CBF, ele comandava a CBF. E a entendeu?
Foi o grande.
Então, ele conseguiu, né, no período que ele passou, eu acho que ele deu dois títulos.
A Avelange era conselheiro.
Deu dois títulos à seleção, que foi 94 e 2002. Mas depois que ele saiu, a CBF virou um mangue. Aí a política começou a tomar conta, os empresários de jogadores começaram a tomar conta, os patrocinadores começaram a tomar conta, e com isso a seleção brasileira foi prejudicada, e de lá para cá nunca mais conquistou o título. E eu sempre, se você recordar, desde quando eu entrei aqui na Gabriela FM, e eu venho falando isso, não dá para você passar 24 anos se conquistar um título com os jogadores que o Brasil revela para o futebol mundial. Ou eu estou falando alguma besteira aqui?
Não está falando, não.
Nós só revelamos craques, entendeu?
Muita gente boa.
Possa ser que a gente, nessas revelações, não tenha um gênio, como Ronaldinho Gaúcho foi.
Mas
um gênio.
Mas bons jogadores, com certeza, temos.
Mas craques, jogadores acima da média, nós temos. E por que até hoje não conquistou mais um? Porque tem muita coisa errada. Agora, querer jogar nas costas de Neymar, né? Porque ele não conquistou um título, aí eu não aceito, vou defender.
Tem muito grande jogador, entendeu? Que não venceu também.
Pois é. 6:33.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
6:33, Fred Menezes, a CBF decidiu pela demissão de Rodrigo Sintra, atual presidente da comissão de arbitragem. No lugar dele, outro ex-árbitro, Sandro Meira Hassi, né? A mudança foi anunciada pela diretoria aí de Sami Chaoudi, presidente da CBF, há pouco mais de um ano, tá no cargo, né? Já chegou aí, o Sintra ocupava o cargo desde fevereiro de 25. Anunciado pelo então presidente, o Edinaldo Rodrigues. Ele foi um dos responsáveis por implantar aí a profissionalização da arbitragem, que começou neste ano de 26. Há 10 dias, ele fez palestra ao grupo de Carlo Ancelotti sobre as regras da FIFA na Granja Comari, em preparação da seleção para a Copa do Mundo 2026, né? O cara foi demitido aí. Será porque ele é um nome de Edinaldo Rodrigues, Fredão?
Ah, a gente provavelmente, né, Tony, eu não tenho base para dizer sobre isso. O que eu vejo, o que eu assisto, o que eu comento aqui é que a arbitragem brasileira é de péssima qualidade, é muito ruim. Se é bairrista, se é clubista, se segue uma linha aí contra uns clubes a favor de outros, isso eu não sei. Eu sei que ela é péssima, é muito ruim. E a gente nota vários clubes, quando jogam fora de casa, sofrerem bastante com essas arbitragens aí horrorosas, né? Isso aí é que eu acho, e que precisa ser modificada, não só com a troca dos dirigentes aí, né? Mas precisa de treinamento, padronizar a arbitragem toda, porque parece que as regras mudam de um jogo para outro. Então, isso a gente precisa observar com cuidado, porque o futebol brasileiro também só vai continuar grande ou buscar a sua real grandeza, né, de tempos atrás, né, melhorando também esse tipo aí, porque futebol é principalmente entretenimento. E se você não está satisfeito com o futebol que é jogado em campo, você fica em casa. Essa que é a grande verdade. E você perde público, né? E claro que o clube, às vezes você vê um clube que não joga esse futebol, mas pela paixão, né, o cidadão passional, ele vai e assiste.
Não tem como a nossa arbitragem ser uma arbitragem de excelência enquanto os árbitros tiverem dois ou três sentidos. Ou seja, os árbitros da Europa, eles vivem só para apitar.
Não, sim, claro.
Aqui no Brasil, o cara está aqui fazendo um programa de rádio de segunda a sexta e domingo vai apitar um jogo, né? Que preparação ele teve para apitar aquele jogo de domingo? Não tem como. Não tem como. Fernando Diniz foi técnico do Fluminense e da Seleção Brasileira. Como é que o cara desse ia fazer
trabalhar
sucesso?
Direito.
Trabalhar direito. Nem lá, nem cá. Então não tem como. Tem que, para a arbitragem brasileira, tem que profissionalizar. Quer ser árbitro, beleza. Você não pode ter outra atividade. É remunerar o árbitro bem e formar bem. E a federação do estado onde ele é filiado, preparar ele para os jogos. Entendeu? O cara vai apitar um jogo no Campeonato Brasileiro no domingo, a federação tem que chamar ele, tem que botar ele em um regime de estudos, de preparação, para que ele possa chegar domingo e apitar um jogo e errar o mínimo possível.
É isso, é isso aí que o Júlio está falando, porque na Europa os caras são profissionais exclusivos de arbitragem. Eles recebem um salário fixo. Ele não recebe por jogo. Ao contrário do Brasil, que o cara tem que estar faturando em outros lugares para poder complementar o salário.
E não é só isso, e ter moral, né, para ser sorteado nos jogos e apitar também, né? Tem que ter um envolvimento, beleza, político também.
Vamos fechar esse módulo aqui só falando o seguinte aqui, Zé Maria. Com a ausência da Itália na Copa do Mundo, né, os italianos escolheram outra seleção para apoiar durante o Mundial. De acordo com a pesquisa feita aí pela empresa SWG, né, e divulgada na última segunda-feira, dia 8, ontem, portanto, pelo jornal Gazeta dello Sport, os torcedores da tetracampeã mundial apontam o Brasil como a equipe favorita para torcer durante a competição. O time brasileiro liderou aí a preferência dos entrevistados com 17% das menções. Que venha com sorte aí essa torcida da Itália, né, Zé?
Porque a Itália não se classificou por deficiência, né, do próprio futebol italiano, que caiu muito. É uma seleção que pavimentou uma história muito bonita no Mundial de Copas do Mundo, uma seleção tetracampeã, mas não consegue. Nas últimas Copas do Mundo tem sido uma ausência terrível, a gente não consegue ver o futebol italiano recuperar a intensidade dos anos anteriores. Então isso fica muito evidente. E não sei, aumentaram a Copa para 48 seleções e ainda assim a Itália não conseguiu estar inserida dentre as 48 seleções que vão disputar a Copa do Mundo.
6h39, a gente fatura e volta daqui a pouco, né? Falando de Baianinho, falando também do Flamengo, daqui a pouquinho tem mais informações do Malvadão. 6h39.
Gabriela Esportiva. Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h46, estamos de volta no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja, única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira, adulto e criança diretamente da Nike na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus, até o dia 19 de julho, 6h47.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, em busca de um jogador para o meio campo, o Flamengo faz uma consulta pelo argentino Thiago Almada, que atualmente está no Atlético de Madrid e atuou pelo Botafogo em 2024. Ele, porém, não tem interesse de retornar aí ao futebol brasileiro neste momento, né? A imprensa do Carioca ouviu que Almada quer aguardar a disputa da Copa do Mundo, Júlio, para ver se terá alguma oferta da Europa, né? Que é a prioridade atualmente. O River Plate é outro clube interessado no jogador e caso ele volte para a América do Sul, seria um forte concorrente do Flamengo, Júlio César.
Na realidade, não seria um concorrente do Flamengo. O Almada, ele tem a ideia dele bem definida. Ele diz que se tiver de voltar para a América do Sul, ele só quer voltar para o River Plate. O Flamengo, para ele, é zero à esquerda. O Flamengo é quem está tentando convencer aos empresários dele de que o Flamengo tem um projeto interessante e seria um clube interessante para ele voltar, né, ao continente sul-americano. Só que Flamengo já conversou com o Atlético de Madrid. Entre os dois clubes, estão tudo acertados. Só que o aval é dos empresários e do jogador. O jogador, os empresários, eles estão empurrando para frente essa reunião com a diretoria do Flamengo. Ou seja, eles querem, na realidade, conversar depois da Copa. Porque a Almada, a prioridade dele é continuar na Europa e, na cabeça dele, ele quer pegar um grande time do futebol europeu. Mas para isso...
Mas ele tem futebol para isso?
Não, de ter tem. Agora, para isso ele vai ter que arrebentar na Copa, né? Ele vai ter que arrebentar na Copa. Então, ele quer esperar a Copa acontecer. E aí, se ele arrebentar, possa ser que algum gigante desse aí do futebol europeu possa contratá-lo. Se não, né, o interesse dele é voltar para o River Plate. Agora, o Flamengo está aí com um projeto para ele e vai tentar convencer o jogador para ele vir para o futebol brasileiro, que ele disse que não quer mais vir para o futebol brasileiro.
Muito bem. 6h49.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Botafogo sofreu a sexta punição da FIFA nesta terça-feira, né? Desta vez, a punição é pela compra de Lucas Villalba, né, do Nacional. Isso aconteceu em janeiro. O uruguaio foi o primeiro reforço do clube para a temporada de 2026. A contratação custou 3 milhões de dólares, cerca de 16,3 milhões na cotação atual de reais. No momento em que foi apresentado, o jogador não podia ser inscrito porque o Botafogo também estava sob transfer ban. As outras 5 condenações são por dívidas, né, com o Atlanta United, na contratação de Thiago Almada, com o Juan Cruz também, né, com o New York City, por o Santi Rodrigues, Zenit por Arthur e, por último, uma sanção pelo não pagamento das multas. O Botafogo tá demais. Fala aí, Zé Mário.
O Botafogo vai ser heptacampeão nessa punição aí, porque é uma seguida, uma atrás da outra, né? Fica até difícil. A situação do Botafogo não é uma situação fácil, não. Mas, enfim, é isso. Pior que quando chega a uma situação dessa, cria aquele costume, entendeu? O clube passa a enxergar isso com naturalidade, né? Então vai ser mais um jogador que o Botafogo vai ter dificuldade em registrar, até normalizar a sua situação na FIFA.
6h51.
102,9. Gabriela Esportiva.
6h51, Fred Menezes. Assim como no mês passado, o Corinthians atrasou o pagamento do salário dos jogadores e da comissão técnica previsto para o quinto dia 8 de junho. Né? A diretoria do Corinthians trabalha para regularizar as pendências com o elenco o quanto antes. Os demais funcionários do clube, com registro em CLT, receberam normalmente os valores, provavelmente porque são pequenos, né, referentes a maio, né? Essas informações foram divulgadas aí na imprensa paulista. O que é que está acontecendo com o Corinthians? Com dívida bruta de 2,7 bilhões, o Corinthians enfrenta uma série de problemas, Fredão, financeiro e a necessidade de pagamento em curto prazo. Tá brabo.
É muito difícil, né, Tony? Aí são as dificuldades que um clube de futebol que deve muito vive, né? Só que o Corinthians, como outros clubes aí, passam praticamente esse grande período vivendo isso com naturalidade, né? É muito comum a gente ouvir essa questão de débito. Essa semana aí eu recebi de amigos aí os débitos dos clubes brasileiros. A gente fica até assustado com os números, né? Porque a cada vez esses números aumentam, né? Não há uma diminuição. Aí acontece de um clube ou outro resolver suas questões por modificação aí, como aconteceu inclusive com Bahia, com a chegada da SAF, né? A gente vê alguma coisa acontecer assim, mas sempre essa conversa é antiga, né? E o Corinthians é um clube que tem um patrimônio grande, que é sua torcida, né? E consegue conviver com isso, que é muito difícil. Como é que você convive com débito se não tem recurso para pagar seu funcionalismo, né? Quem faz funcionar. Claro que você pagar o administrativo é diferente de você pagar as estrelas do clube, né? Que são salários astronômicos, né? Então, É muito complicado, viu, Tony? É difícil até você fazer um julgamento. A gente só acha que como uma equipe dessa consegue ainda entrar no mercado e comprar grandes jogadores, né? Jogadores caríssimos, com salários altíssimos, e tá aí jogando, participando dos grandes eventos nacionais, internacionais.
O Depay, né, tentou ajudar o Corinthians, né? Segundo informações da imprensa, o Depay levou nomes de jogadores e atletas internacionais para até a diretoria do Corinthians e chegou a falar: ó, nós sabemos que o Corinthians está sem condição, né, de comprar, arcar, mas esses jogadores vêm livre, vêm só pelo salário. Mesmo assim, a diretoria não aceitou porque não tinha o papel para arcar com a responsabilidade salarial desses atletas. Zé Maria chega com as informações do Baianinho, Zé? Tem aí para nós? Fica à vontade.
Sim, o Baianinho essa semana, ele está uma salada de frutas aqui. A competição, a sétima rodada, será aberta na quinta, teremos jogos na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Quinta-feira, 15h, tem o Salvador Futebol Clube enfrentando o Camaçari. Esse duelo aí, o Salvador é muito favorito para vencer e já garantir a sua classificação para as semifinais com duas rodadas de antecedência. Leônico e Barreiras é o duelo da sexta-feira. Barreiras também muito favorito para vencer o jogo. No sábado tem Grapiúna e Feira de Santana. Né? O Grapiúna manda seus jogos no Joia da Princesa, lá em Feira. Não vai criar dificuldade. Feira, no meu entendimento, também favorito para vencer o jogo. E no domingo teremos Jacobina e Fluminense de Feira. Esse jogo será em Jacobina, lá na terra do Jegue. E teremos também o Conquista recebendo Redenção. O Baianinho tem liderança do Fluminense com 18, Barreira é o segundo com 15, Salvador o terceiro também com 15 e o Feira é o quarto com 12 pontos. O detalhe desse campeonato baiano, da segunda divisão, Café, é que já nessa sétima rodada, com duas rodadas de antecedência, poderemos conhecer as quatro melhores equipes classificadas para as semifinais. Claro que a gente não pode garantir a ordem, né? Quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro, quem vai ser o quarto, mas o distanciamento, né, do quarto para o quinto colocado, que já é de 5 pontos, pode nessa sétima rodada já garantir as quatro equipes que vão estar nas semifinais do Campeonato Baiano da Série B.
Muito bem, Zé Maria, 6h56.
Gabriela Esportiva.
6h56, Júlio César. O futuro do Thiago Silva ainda é um incógnito. Hein? Mais uma nova passagem pelo Fluminense está longe de ser descartada, né? Livre no mercado após encerrar seu vínculo com o Porto, do lado de Portugal, o defensor mantém diálogo aí com a diretoria tricolor, que acompanha de perto a situação de um dos maiores ídolos recentes do clube, Júlio César.
Thiago Silva, ainda se fala nesse jogador, né? Um jogador com 40 anos já, indo para 41. Eu acho que é um risco para o Fluminense, por mais que ele seja ídolo no Fluminense, né? Você hoje apostar em Thiago Silva, eu acho que o Fluminense está pirando, é um risco. Quando ele veio de lá para cá, tudo bem, entendeu? Ele estava no ritmo, mas ele saiu no final do ano passado, não foi isso mesmo? Saiu do Fluminense. Ele não jogou essa temporada no Fluminense. Ele pediu.
Campeão no Porto, né?
Né? Mas o futebol da Europa é diferente do futebol brasileiro.
Sim, sim, sim.
Futebol da Europa você joga uma vez por semana. Aqui você joga duas vezes na semana e o clima aqui é diferente. Então, para um jogador com a idade do Thiago Silva, né, eu acho que é um risco.
Eu acho que se ele vier, é para finalizar a carreira, né? Eu acho que não tem sentido também.
Mas é para finalizar a carreira, não precisa do Fluminense contratar. Não, Fluminense organiza um amistoso, ele joga esse amistoso e se despede e encerra a carreira dele.
Que ele joga melhor do que todos que estão aí na zaga do Fluminense, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas ele não vai poder, você não vai poder contar com ele um campeonato brasileiro. Ele pode até finalizar aí, final do ano, alguma coisa aí, algumas partidas importantes do, com o Fluminense, mas eu acho que você tem que ser mais definitivo. É você contratar um atleta que entre no clube, que se adapte ao clube durante um período e que depois retorne e faça grandes jogos pelo clube no futuro também. Não é só agora.
Se o Fluminense quiser trazê-lo para ele, que nem o São Paulo fez com o Rafinha, e hoje Rafinha comanda o departamento de futebol do São Paulo, eu acho que o Fluminense quiser apostar no Thiago Silva nesse sentido, seria uma ideia interessante, porque é um cara que está atualizado, né? No mercado, vai ajudar o Fluminense a trazer boas peças, vai agregar conhecimento, né? E é uma imagem que pode atrair até parceiros, né? Financeiramente falando, para o time do Fluminense. Agora, o Fluminense contratar o Thiago Silva para poder jogar, eu acho que não dá mais. E o departamento de futebol do Fluminense está mostrando aí incompetência. Porque o Brasil é grande, tem muitos jogadores, o mundo é grande, tem muitos jogadores. Eu acho que se o Fluminense faz realmente um trabalho de triagem, um trabalho de scout, né, profissional, eu acho que o scout do Fluminense deve ter alguns nomes, algumas peças.
Eu acho que tem, né, inclusive, eu acho que
para o setor de defesa.
Eu acho que Nino, inclusive, é uma peça aí que o Fluminense está de olho já há algum tempo tentando.
Esse jogador do Flamengo que ele estava querendo trazer aí, o zagueiro, como é o... Teve um zagueiro aí que o Fluminense estava querendo trazer. Ah, não, foi o Atlético Mineiro, né? Então quer dizer aí, o Atlético encontrou um bom zagueiro, né? O Atlético, me esqueci o nome dele.
Eu acho que é melhor pegar um jogador mais jovem, sem dúvida nenhuma, para você contar com ele, com um jogador dentro de campo, jogando... Tô podendo jogar
aí,
todas as partidas.
Aí, né, alguém deve falar assim: ah, mas Fábio com 45 anos tá jogando. Fábio é goleiro, joga parado.
E também já tá chegando a hora também de se aposentar.
7 horas.
Gabriela Esportiva.
7 horas, a falta de ambulância impediu o início da partida entre Atlético de Goiás e Bahia. As equipes iriam se enfrentar na tarde desta terça-feira em Goiás pela terceira rodada do Brasileirão Sub-17. Os times já estavam prontos, escalações definidas, arbitragem em campo e todo o protocolo prévio sendo seguido, né? Contudo, não tinha ambulância no estádio Valdir Cândido de Queiroz, o que não é permitido pelo regulamento das competições, né? O estatuto do torcedor, lei de número 10.671/3 e a lei geral do esporte, que é a lei 14.597/23, determinam aí a obrigatoriedade de no mínimo uma unidade móvel de saúde, UTI, né, com equipe médica para cada 10 mil torcedores presentes. Não tinha, o jogo não deu início. Vamos falar de NBA com ele? 7-1.
Gabriela Esportiva.
7-1, depois de duas derrotas em casa, o San Antonio Spurs reagiu nas finais da NBA e conquistou sua primeira vitória da série do Madison Square Garden, liderada por Victor Wembanyama, né, que brilhou aí com 32 pontos. A equipe Texas superou aí o New York Knicks por 115-111. Com o resultado, os Spurs dominaram aí a desvantagem na decisão e agora, né, perdem a série por 2-1, né? O Wembanyama foi vaiado na entrada, achei feio aquilo. Saindo do hotel, Fredão, e pra entrar no ônibus, e acho que possivelmente a torcida adversária, né? O cara é bom. E aí começaram a vaiar. Que coisa feia, né,
Fredão? Tony, Nova York parou ontem, a cidade inteira, não só dentro do ginásio do Madison Square Garden, né?
Uhum.
Mas como nos vários bairros.
Só tinha liso.
As celebridades estavam assistindo o campeonato, lotado. Né, o equipamento aí e um momento histórico, né, porque se o New York Knicks vence a partida e bateu na trave, né, porque passou, a partida foi lá e cá o tempo todo, mas sempre o Santo Antônio Spurs estava mais, inclusive com mais responsabilidade, né, porque se uma final da NBA, uma equipe que foi segundo colocado da praticamente do campeonato inteiro na temporada regular, derrubando o primeiro colocado, o Oklahoma City Thunder, e chega para o quarto da conferência, o terceiro da conferência
Leste. Então, perder sendo varrido, né? Perdendo de 4-0, precisava vencer. E não só isso, volta a buscar aí o campeonato também. Porque se perde esse jogo de ontem, um jogo também muito difícil, Tony. Definido aí no final, né, com respostas uma contra a outra. O Jalen Brunson também jogando uma enormidade. Anunoby também um atleta finalizador de muita luta. Mas o Santo Antônio Spurs jogou sua última cartada. Porque é muito difícil depois de um 3-0 você reverter para 4-3. Né? Então, e principalmente perdendo 2 aí dentro de casa, ele vencendo agora. A próxima partida também é em New York. Aí vai ser um embate importantíssimo. E provavelmente, se o New York ganhar, também dá um suspiro aí, uma grande chance de vencer o campeonato, né? Porque fica dependendo só de mais uma partida. E se o Santo Antônio Spurs vencer, empata tudo, com uma vantagem de jogar a última partida, a 7ª, dentro de casa, né? Vai jogar essas 3 que faltam, 2 dentro de casa e 1 fora. Então o Vitor Wembanyama, claro, naturalmente foi vaiado, porque a torcida de lá não é diferente da torcida daqui do futebol, né? Inclusive algumas pessoas, torcedores do Santo Antônio Spurs, do Texas, viajaram, mas guardando a camisa do clube dentro da sua mala, para não ter um problema no meio da rua. Isso tudo foi comentado e o mundo inteiro estava acompanhando esse grande jogo aí. E logo teremos também a 4ª aí, a gente vai comentar aqui sobre ela no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7:05. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. Dá um boa noite aqui para minha mãe, que hoje também está sofrendo aí com a perda irreparável aí dessa colaboradora, né? Dona Meire aí da Conquista. Gente triste aí, minha família hoje todos tristes. Meus irmãos, que a gente convive ali, sempre conviveu com ela aí, é uma pena. A gente, esse mês e esse ano, a gente tem perdido aí pessoas conhecidas do dia a dia nosso, e a gente, com isso, claro, a gente fica aqui no momento triste, né? Mas assim, a gente vou me despedindo, Tony, você, de Júlio, de Zé Maria, de todos os ouvintes, Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fredão. Zé Maria, boa noite.
Bom, nas considerações finais, Café, hoje eu quero abraçar um amigo muito querido, que é o comunicador Rildo Mota. Ontem tive a oportunidade de ver mais um belo trabalho no Superblogs, né, do Rildo e a sua equipe, entrevistando o Cacá Colchões, abraçando, portanto, a Rildo Mota, que é uma pessoa muito especial. Um abraço a todos e até amanhã.
Um abraço pro Rildo também. Júlio César, hoje você quase era expulso para José Maria. Boa noite.
Expulso era ele que veio e deu o carrinho em cima de mim, pô. Não abra o microfone pra ele, não. Não abra, não. Ele já encerrou a participação dele.
Pronto.
Viu? Boa noite para você, Café. Boa noite, José Maria, Fredão. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Abraçando aí meu amigo Gilmar, enfermeiro, tá ouvindo a gente lá na COSI. Gilmar, seu diploma tá ficando pronto, viu, da SBBI. Doutor Rabá.
Torcedor do Aço.
Quero mandar um abraço, sabe para quem? O procurador do município de Ilhéus, doutor Jorge Cajueiro.
Jorge Cajueiro.
Torcedor do Flamengo, hoje tive uma reunião com ele maravilhosa.
Ouve a rádio.
Ouvinte nosso do Gabriela Esportiva, velho. Doutor Jorge Cajueiro, aquele abraço.
Meu
muito obrigado Dum. Pelo carinho
Meu
da audiência.
Amigo Dum.
Pois
gente,
é. Doutor Jorge Cajueiro foi um dos que falou: rapaz, pegue leve com o Zé Maria.
Fina é agulha, Zé Maria.
Pegue leve com o Zé Maria.
Fina é agulha.
Pois é, Tony, amanhã, quarta-feira, tem Quarta Verde no Filezão. Frutas, verduras, legumes. Tudo de primeiríssima qualidade.
Tá fazendo feira mais, não.
Filezão é o top da economia no bairro Nossa Senhora da Vitória. Vai lá, Fredão. Vai lá, Zé Maria. Claro. Vai lá, Tony. Você que tá ouvindo, vai lá também, porque amanhã o bicho pega no hortifruti.
Mas tem um.
Do Filezão.
Aquele vale compras?
Tem, vou conseguir um vale pra você. para você comprar uma banana da terra vai. Grande e grossa.
Pois é, o programa de hoje vai ficando por aqui.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7:08, Gabriela Esportiva vai ficando por aqui, né? Amanhã a gente volta no oferecimento de InfoLaser, é a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja. A única loja de Ilhéus com a camisa oficial da Seleção Brasileira Adulta e Criança, diretamente da Nike, na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. O nome é Big Loja. Um abraço pra você de casa, muito obrigado pelo carinho da audiência. Você do volante, obrigado pela carona. Amanhã a gente volta.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.